todos, peço desculpa pelo atraso, só que também uma pendência da 15ª, atrasou-me aqui um bocadinho. Muito obrigado. Ultrapassada que está a fase de elaboração da norma, portanto, tanto quanto podemos perceber, ela já está para promulgação em Belém, portanto, se estivessem de acordo com questão prévia, antes de arrancarmos, a diligência de envio do decreto, já é o decreto 93/17, sem prejuízo das diligências informais para garantir a promulgação com a celeridade possível, não sei se não teríamos também que fazer uma diligência junto ao gabinete do PAR para a publicação, ou seja, para estarem de sobreaviso para logo que venha a promulgação. Ah, promulgação e não só. E a referenda. Ainda há mais a referenda. A promulgação está. O dia da vigência é. A outra entra em vigor a 27, não é? Ou 28? 27, pois. Idealmente era ser publicada a 24, mas pronto, se sair a 27. Não chega a haver hiato, porque a outra é revogada, mas convinha que batessem 27 entre vigor no dia seguinte, portanto a outra. É. Porque, na verdade, o que diz a norma sobre a produção de efeito dos 120 dias, ela entra em vigor, mas automaticamente passaria a ter um regime transitório. Em qualquer caso, não há aviso de que a plataforma esteja a funcionar, portanto, dessa perspectiva, a obrigação de inscrição também só existiria 60 dias após o início do funcionamento e, portanto, sempre ficaria superado. Mas é essa diligência complementar que também temos que fazer. Bom, dito isto, e agradeço muito à ADTI a presença hoje, eu acho que aqui o relevante era planificarmos e comunicarmos a fase de testes. Nós tínhamos inicialmente ponderado fazer hoje uma sessão de apresentação da plataforma aos seus potenciais utilizadores, depois refletimos melhor, de facto, os potenciais utilizadores não só não estão presentes, porque é período alargado já de ausências para o período estival, como também, na verdade, os utilizadores que têm que se registar na plataforma são as entidades que, no fundo, vão solicitar as audições, portanto, não tem que se fazer necessariamente um alargamento muito generalizado às entidades públicas nesta sessão. Portanto, eu diria que a apresentação da plataforma às duas associações e aos demais interessados pode ter um escopo menor de interessados do que o desejável e, portanto, isso poderia eventualmente ainda ser matéria que pudéssemos desenvolver nestes dias até ao final do mês de agosto. Mas a primeira questão que queria colocar à consideração era mesmo esta. O registro só entrará em funcionamento plenamente com a nova norma a partir de 1 de janeiro e, portanto, se justificaria, e aqui deixava a pergunta tecnicamente e também aos restantes, ainda promover a realização de testes antes da pausa do mês de agosto, ou seja, porque isso obrigaria também a estar presentes pessoas para responder às dúvidas que fossem solicitadas e, portanto, se não seria preferível iniciar a fase de apresentação pública, de credenciação transitória para manuseio da plataforma, etc., a partir de setembro apenas. Portanto, deixava à consideração de todos e que pudesse ser marcado com a devida antecedência. Sem prejuízo, podemos produzir materiais de comunicação e informação até lá, designadamente com umas facas mais detalhadas, explicar como é que se vai operacionalizar, as dúvidas que já antevemos que se vão colocar, tudo isso estar disponível já a partir da próxima semana. Isso, acho que elaborávamos duas ou três dúvidas frequentes sobre a plataforma, que pudéssemos aqui aprovar e colocávamos no ar, podemos até deliberar apenas por via remota, só um texto informativo sobre o que é que se vai passar. Portanto, dava a palavra a quem ia pedir, mas a minha sugestão era esta, que vejo consentimento generalizado quanto a isto e, portanto, o que sugeria era que marcássemos mesmo então uma sessão de apresentação para o mês de setembro, e, portanto, aqui cruzando as agendas de todos, eventualmente na primeira semana. Eu acho que não tem que calhar dos trabalhos parlamentares, perguntava-se da perspectiva da DTI, esta sugestão seria viável, uma sessão de apresentação aos utilizadores, por hipótese 2 ou 3 de setembro, por exemplo. Muito cedo? Ok. Então,
8 de manhã.
Nova à comissão permanente.
8 à audição.
Ah, é? Na primeira? Audições, já?
Às 8 da tarde.
9 de manhã, regimental da.
9 de manhã da Justiça.
Ok. Sim.
Portanto,
cálculo, portanto, a justiça a 9 e o mais...
As 9h30 e o mais às 3h30.
Um horário mais compatível com. Então, da minha parte, sem. Então, da nossa parte, da minha parte. Dia 9 pelas 18. 17. Ah, a Comissão Permanente não tem as regras do plenário, pode não ter que. Ok, então, apresentação. Plataforma. Às 17 horas de dia 10. Perdão, 9 de 9. Agora, para as convocatórias, eu sugeria as duas associações, mas também fazia a seguinte sugestão aos oficiosos. Ou seja, não há uma lista de oficiosos. Eu acho que caber-nos-á a nós, numa primeira fase, nomeá-la ou produzi-la. E poderia ser interessante, eventualmente, para esta sessão, convidar as confederações patronais e sindicais e as que são listadas ali como são daquelas que nós temos que inscrever oficiosamente, designadamente para seus sociais privados, que é a primeira categoria. Portanto, eles estão aqui referidos no... Acho que são oficiosos, não é mais a vez. São automáticas e oficiosamente inscritas todas as entidades com direito constitucional ou legal de consulta e participação no âmbito dos procedimentos decisórios das entidades públicas. Portanto, estas que teremos de ser nós a registá-las, acho que podemos, fazendo o levantamento de quais são, fazendo circular a lista destas todas, depois, para a sessão de apresentação, eventualmente das associações representativas. Eu acho que não vamos convidar todos os sindicatos do país, porque me parece excessivo, mas eu diria que talvez as duas confederações sindicais, que no fundo têm a maior parte deles como representantes, depois mais umas quantas avulsas, mas é esse trabalho de casa também a fazer. Uma sessão pública, sim, acho que é publicitada e poderão vir outros interessados, sim, sim. Portanto, quanto a este calendário inicial, depois eu diria que não há dificuldade. Portanto, perfeito. Agora, também para eventualmente poder libertar-vos, mas perguntava da parte da DTI que dúvidas pendentes é que ainda têm. Nós detectámos só aqui uma pequena questão. É uma pequena questão. Nós, no diploma, no decreto que está para promulgação, resolvemos a questão do encarregado de proteção de dados, resolvemos também a questão de quem é que tem competência depois para aprovar os normativos, mas isto só entra em vigor com a entrada em funcionamento da entidade a 1 de janeiro. E, portanto, até lá, a plataforma vai estar em testes, portanto, haverá tratamento de dados de quem se submeter. E, portanto, eu diria que até essa data valem as regras gerais aqui da Assembleia e, portanto, quer o encarregado, que continuará a desempenhar as funções de encarregado relativamente ao RTRI, mas o próprio normativo interno aplicar-se-ia da Assembleia para esse período transitório. Vê a necessidade de haver uma aprovação de normas específicas, transitórias específicas, ou o que temos é suficiente para passar à fase seguinte? Porque agora a seguir, fechada esta fase, vão colocá-lo ou vão submetê-lo à verificação de segurança, não é? Ou já fizeram, mas já agora...
Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, obrigado. Portanto, um breve ponto de situação. Portanto, a aplicação está pronta, portanto, um esforço da divisão de desenvolvimento, portanto, tínhamos um milestone dia 28 e, portanto, apontámos para a aplicação estar pronta aí. Há dois temas pendentes que são de rápida resolução. Um é, como mencionou, a auditoria de segurança, que estão a ocorrer e, portanto, isso pode induzir, sim, portanto, podem induzir aqui algumas correções de segurança. Não é expectável que ocorra assim nada de especial, mas, em todo caso, temos que fazer e garantir que a aplicação tem os padrões de segurança exigíveis, e o tema precisamente também do EPD, temos algumas normas que o EPD da Assembleia da República identificou, também são pequenas alterações, portanto dia 28 estará tudo pronto para fazer os testes que sejam necessários a partir daí.
Pois é, mas precisam de normas específicas para o registro ou as da Assembleia? Ou seja, porque até janeiro, quem tem a competência para emitir estas normas será o Presidente. Portanto, para o caso de ser necessário produzir algum regulamento ou alguma disposição transitória, se não for necessário, porque em qualquer caso o registro só é oficial a partir de janeiro e, portanto, até lá ele continua a ser um registro meramente transitório.
Sim, só queria acrescentar aqui uma coisa que, relativamente ao EPD, referiu por diversas vezes quando falámos com ele na altura em que estávamos a adaptar a aplicação para o RGPD, que só poderíamos disponibilizar para fora a partir do momento em que fossem aprovadas as regras todas. Ou seja, a publicitação, os vários documentos que eles enviaram para a Comissão e também superiormente. Só nessa altura é que poderá ser disponibilizada a aplicação para fora. É algo que aguardamos a aprovação para que possamos também disponibilizar.
Como diz, para fora, portanto, a colocação em ambiente...
Internet. Internet. Para fora da Assembleia.
Internamente a aplicação está...
Está a funcionar. Exatamente.
Vejamos. Ela não é ainda a plataforma. Formalmente a plataforma só funciona a partir de 1 de janeiro. E, portanto, de resto, o que estará disponível é um ambiente de testes apenas para registro interno, a entidade registra-se, testa se o procedimento corre corretamente, se lhe é atribuído o número, não tem necessidade de comunicar para fora e a publicitação ainda não tem que ter lugar. Portanto, eu diria que a publicitação é, de facto, só a partir de 1 de janeiro. Idealmente, isto depois tem a ver com o papel que os partidos ainda têm a desempenhar, conviria também escolher o Conselho de Gestão com a maior brevidade possível, para que o Conselho de Gestão pudesse, ainda antes de ser empossado a 1 de janeiro, começar a tomar diligências preparatórias para que, podendo reunir a 1 de janeiro, aprove logo a 1 de janeiro as normas que preparou em dezembro, novembro, para que a publicitação possa começar a ter lugar a partir dessa data. Foi sim, sim.
Uma breve nota também, por causa das entidades que vão ter registro não oficioso. Portanto,
não oficioso.
Sim, portanto, serão os serviços a fazer esse registro e podem fazê-lo desde que a aplicação esteja disponível internamente. Portanto, nós antecipadamente, antes da entrada em produção, portanto, dia 1 de janeiro, podemos depois pegar nesses registros que foram feitos em ambiente de qualidade, portanto, em ambiente de testes, e copiamos para um ambiente de produção, facilitando aqui o registro dos serviços. Portanto, E não precisam de fazer todos ao mesmo tempo, portanto podem fazer faseado ao longo do tempo, a partir do momento em que a aplicação está disponível internamente, que há de ser alguns dia 28 ou a data que entendam.
E há aqui uma questão que se suscitou, que é, obviamente eles estão oficiosamente inscritos, mas depois na identificação de determinados elementos eles têm que fornecê-los, ou seja, nós podemos carregar sindicatos, trabalhadores, portuários. A informação que está disponível fica lá toda, mas, obviamente, a identificação de quem são as pessoas que depois podem fazer a atualização de dados, mas, apesar de estarem inscritos oficiosamente, têm obrigações de atualização da plataforma e, portanto, por isso terão que depois fornecer esses dados. Portanto, é isso mesmo que até janeiro fazer essa aprendizagem, mas depois tudo isso pode migrar mais facilmente. No fundo, a ideia da fase teste é mesmo essa. Tudo que puder ser aproveitável e internamente, portanto, não tem... eventualmente dispensando-os de voltar a ter que vir praticar atos. Isso, eles os externos.
Portanto, tudo o que estiver, tudo o que os serviços submeterem em ambiente de testes, nós podemos fazer a migração para o ambiente de produção. Ficarão automaticamente registados de um.
Perfeito. É este. Muito bem. Então, eu diria que, não havendo mais questões, pelo menos destas, acho que surgirão provavelmente na fase de testes e também na fase de calendarização da publicitação. Acho que também teremos que fazer esse exercício, ou seja, aproveitar os meses que nos faltam para, depois, para testar os, o modelo da publicitação, mas isso também com o diálogo com as entidades, esse consegue fazer-se mais, mais facilmente para perceber o que é que vamos efetivamente, o que é que a plataforma efetivamente coloca no ar. Portanto, a planificação de testes e a marcação de eventos também já fica para 9 do 9. E quanto à, ainda antes de ir ao regulamento interno, nas perguntas frequentes, eu acho que ele terá que ter uma dupla componente. Não sei se da vossa parte consegue identificar questões técnicas para as FAQs que possam ser úteis. Eu acho que isto não tem que estar pronto já para a fase de testes. Mas eu acho que as FAQs têm que ter dois tipos de respostas. Têm que ter respostas às perguntas jurídicas sobre eu sou uma entidade com estas e estas características, eu devo me inscrever, como é que eu faço, como é que é o meu representante, como é que eu me credencio. É um conjunto de coisas, mais do nosso perímetro de atuação, mas depois do vosso, não sei se depois também tem um manual do utilizador ou se estão a pensar nisso, portanto era o que também vos queríamos pedir, era ou umas facas ou um manual de utilização, no fundo, a apresentação que nos fizeram.
Como achar? Mais completo. E umas facas. Umas facas do que nós prevemos que sejam as perguntas pronto, iniciais.
Era isso. Porque,
conforme vai avançando.
Acrescentar
as perguntas que os utilizadores fazem são outras e podemos interessar essas mais
então, diriam que para a semana que antecede o 9 de setembro poderiam produzir esse primeiro documento?
Mas se me permitir, claro. Senhor Deputado, claro. Neste momento já estão disponíveis as várias perguntas no próprio site. Nós temos um back-office em que nos permite gerir essas perguntas, introduzir novas, atualizar, ou seja, estão constantemente. Basta que nos indiquem qual é que são as perguntas, de que forma que devem ser. E poderemos então disponibilizá-las. É possível vê-las no próprio site.
Através do link?
Através do link que enviamos.
Okay, só precisa perceber a pergunta e a resposta.
Mas como dizia, que não exclui necessariamente a elaboração do manual do utilizador. Portanto, porque para lançar a partir de 9, para os utilizadores poderem ter um guião, se pudesse. Eu sugeri só uma semana antes, não é preciso também acelerar muito mais que isso. Então. Ficávamos também com essa data fechada, portanto, diríamos que ficou para 9 a 2 de setembro para esse manual. Sim, tranquilo.
A resposta é sim.
Perfeito. Manual de utilizador. Muito bem. Depois, já agora, nós temos ainda uma última questão, mas agora a vossa presença também pode ser útil, que é, eu troquei a ordem toda disto, mas que é a elaboração do regulamento interno. Por regulamento interno são as nossas normas de publicitação. Nós já tínhamos conversado aqui sobre o facto de somos a primeira entidade pública que está mais desperta para o tema e, portanto, poderemos muito provavelmente influenciar a forma como outras vão aplicar e, portanto, no fundo, podermos produzir uma resolução que, no fundo, tenha não só a pegada legislativa, que assim precisa de normas específicas, mas produzir aqui o nosso procedimento interno de quem é que registra, qual é o prazo para fazê-lo, quando é que é publicitado, se quer alguém pedir que não seja logo publicitado por razões de confidencialidade, aguardar, como é que isso se operacionaliza, mas isso é um trabalho que também ainda, digamos, a janela de tempo para isso é janeiro. Pensamos daquilo que foi a troca de impressões que tivemos convosco, com a DTI, mas não só, sobre o que já está disponível no site, que seja apenas uma questão de adaptação do que é apresentado. Ou seja, eventualmente poderá ter de ser necessário um campo para carregar mais dados, designadamente não ser só a entidade, mas que surja também a identificação da delegação, algumas têm, e qual é o tema, portanto, que é o que é necessário para cumprir as obrigações. E depois, o que nos tinha suscitado, e era isso que eu vos queria colocar, era as faculdades de pesquisa, que o modelo que atualmente temos para as audiências não é. Fizemos aqui uns testes e elas não pareceram ser ótimas a nível dos descritores. Ou seja, nós até pensávamos, todos nós quase, o Dr. João Amaral, todos achávamos que aquilo não era pesquisável, mas depois descobrimos que podemos ir fazer o histórico na agenda, descobrir para trás quais foram as audições concedidas. Nas faculdades de pesquisa, é que elas podem precisar de algum afinamento.
Não das comissões,
na agenda dos grupos parlamentares. Ou seja, por exemplo, se eu inserir a inserção de alguns descritores não estava extraordinária ao nível do retorno que dá. Por exemplo, se eu colocar PS, ele dá-me resultados das audiências do PS e do PSD. PSD incorpora PS, ou seja, há várias dessas em que podemos ter que trabalhar ali um bocadinho a...
Podem-nos fazer chegar esses
Ainda estamos a fazer esse levantamento, sim, mas à partida achamos que aí não é um desenvolvimento de uma ferramenta nova, é utilizar a ferramenta que já existe e as modalidades de pesquisa que já estão existentes, afinal, eventualmente no site a única coisa é ter um tratamento autonomizado, ou seja, registro das interações. E, portanto, haja um campo fora da agenda, até pode continuar na agenda, não vemos aí nenhum problema. Mas que tenha um campo que as pessoas saibam que, onde é que eu vou procurar os lobistas? É ali naquele sítio. Ali naquele sítio posso pôr um descritor que pode ser a Sociedade Protetora dos Animais, que pode ser a Associação dos Diabéticos Portugueses, ou pode ser o Clube de Colecionadores de Cromos das Catarinas do Mundial, e aparecem as audiências que foram concedidas a cada um. E pronto. Eu comprometo-me a oferecer um primeiro esboço de regulamento interno para depois ser massacrado em setembro, os meus trabalhos de casa para agosto, assim à beira do mar, para pensar em lobby. Qual é o outro? Ah, não, cada um sim, mas podem massacrar só em setembro, portanto, só me estragam as férias em setembro. Não sei se há mais alguma questão. Eu acho que agora, pronto, prioridade na tentativa de publicação o mais rapidamente possível. E temos aqui uma lista interessante de perguntas de cidadãos que vamos procurar responder, dando nota de que vai haver uma alteração de calendário. E a maior parte das coisas está em... O aviso deixa de ser necessário, não é? Porque a norma transitória revoga a necessidade do aviso. Podemos fazer um aviso que vai deixar de ser preciso o aviso. Nós, ao revogarmos o 19, uhum. O 19 previa o aviso para sabermos a data de onde se conta. Nós colocámos na lei que a data é 1 de janeiro e, portanto, a data substitui o aviso. Mas acho que podemos ter uma notinha informativa no site sobre tudo isto, ainda até ao final desta semana. Portanto, também eu partilhava com isto tudo. Atenção, não se preocupem que o calendário foi alterado. A plataforma está pronta e vai entrar em teste a partir de setembro. Até para as empresas de comunicação e de lobby poderem ir de férias mais descansados, que não têm uma guilhotina em cima das cabeças agora já. E para saber que cumprimos, sim. Acho que, mas o único artigo da opinião que vi foi simpático. Foi, no fundo, dizer... Foi por antecipação, dando nota de que não é para criticar, é para reconhecer a necessidade disto. Muito bem, então não sei se há mais algum assunto a tratar, não havendo, agradeço a todos muito. Se for já caso disso, boas férias. Sei que há aqui muitos membros da primeira comissão e, portanto, não é. Até amanhã. Para aqueles que não é, até amanhã, muito obrigado. E alguma dúvida? António, força.
Assinalar uma pequeníssima coisa, que foi o trabalho técnico extraordinário e em tempo que os serviços fizeram e que fizeram com que isto fosse possível manter o prazo, e por isso estamos gratos também pelo trabalho e pelo empenho que tiveram em tudo isto e deixar isto também lavrado em ata em termos futuros, porque, para além do mais, é relevante que o Parlamento cumpra os seus prazos e os senhores fizeram que nós conseguíssemos cumprir as nossas próprias promessas.
Isso é fundamental e eu reiterava daí a importância também da nota comunicativa esta semana, ou seja, nós estamos a prorrogar os prazos porque temos receio que fora daqui as pessoas não tenham noção do que seja a aplicação disto. Não é por do nosso lado estar atrasado porque ele está pronto. Muito bem. Pronto, muito obrigado.